Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, quarta-feira, 19 de fevereiro de 2014, são 15 horas e 30 minutos. Convido o deputado Chico Vigilante, que auxilia nos trabalhos da mesa, fazendo a leitura dos expedientes.
Mensagem número 15 de 2014, do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 1719 de 2013. Mensagem número 16 de 2014, do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 1579 de 2013. Mensagem número 17 de 2014. Do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 1255 de 2009. Mensagem do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 1257 de 2012. Não? Mensagem número 19 de 2014 do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 1439 de 2013. Mensagem número 20 de 2014 do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 1017 de 2012. Mensagem número 21 de 2014 do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 837 de 2012. Mensagem número 22 de 2014 do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 819 de 2012. Mensagem número 23 do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 783 de 2012. Mensagem número 24 de 2014 do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 275 de 2011. Mensagem número 25 de 2014 do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 1067 de 2012. Mensagem número 26 de 2014 do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 1248 de 2009. Mensagem número 27 de 2014 do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 1139 de 2012. Mensagem número 28 de 2014 do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 1410 de 2013. Mensagem número 29 de 2014 do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 765 de 2012. Mensagem número 35 de 2014. Poder Executivo. Encaminha projeto de lei complementar que altera os limites da área de relevante interesse ecológico Parque Juscelino Kubitschek. Mensagem número 49 de 2014 do Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 30.080.370. R$ 30.008.370. Projeto de lei, deputada Eliana Pedrosa. Projeto de lei, deputado Joivale. Projeto de lei, deputada Eliana Pedrosa. Projeto de lei, deputada Eliana Pedrosa. Requerimento, deputada Luzia de Paula e Joivale e outros. Requer a transformação da sessão ordinária do dia 3 de abril de 2014 em comissão geral. Requerimento, deputado Rony Nemer. Requer a realização de audiência pública em 1º de abril de 2014. Requerimento do deputado Arleto Sampaio. Requer a realização de sessão solene de lançamento do primeiro plano distrital de política para as mulheres. Requerimento do deputado Ailton Gomes. Requerimento do deputado Celina Leão. Uma indicação do professor Israel Batista, deputado professor Israel Batista, e uma indicação do deputado Benedito Domingos. Retificação. Esta presidência retifica a leitura do expediente realizada durante a sessão ordinária do dia 18 de fevereiro de 2014, onde constavam 480 indicações do deputado Olaí Francisco e não 492 indicações, como foi anunciado. Está lido os expedientes, senhor presidente.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Eu quero pedir, antes de entrar no comunicado de líderes. Atenção dos colegas deputados, deputado Benedito, deputado Cristiano, deputado Arlete. Houve um entendimento preliminar de que as comissões não necessitariam repetir a votação para ratificar o entendimento no Colégio de Líderes. Fui devidamente alertado pela assessoria que as comissões, uma vez reunido, deve proceder à eleição ratificando o entendimento para não suscitar nenhuma dúvida quanto ao procedimento e o acordo firmado no Colégio de Líderes e aqui neste plenário pronunciado por cada um dos líderes o entendimento alcançado na tarde do dia de ontem. Portanto, eu vou ler esse comunicado, deixar devidamente esclarecido o entendimento da assessoria de plenário para que nós possamos ter a devida tranquilidade no entendimento, no trato das comissões, ouvidoria e corregedoria. Convoco as comissões permanentes para que se reúnam a fim de ratificar o acordo pronunciado em plenário no dia 18 de fevereiro de 2014 por todos os líderes de partidos e de blocos parlamentares acerca da manutenção na quarta sessão legislativa dos mesmos presidentes e vice-presidentes das comissões permanentes da terceira sessão legislativa da sexta legislatura. Convoco para a sessão ordinária do plenário da Câmara Legislativa para eleição dos cargos de ouvidor e de corregedor da Câmara Legislativa para ratificação do acordo pronunciado no plenário no dia 18 de fevereiro de 2014 por todos os líderes de partidos e de blocos parlamentares acerca da manutenção na quarta sessão legislativa dos mesmos deputados que ocuparam os referidos cargos na terceira sessão legislativa da sexta legislatura. Portanto, as comissões, ao se reunirem, devem proceder inicialmente à votação ratificando o entendimento do Colégio de Líderes. Em plenário, aí sim, em plenário, nós procederemos à votação da ouvidoria e da corregedoria no mesmo entendimento de que foi feito no acordo de líderes. Ou seja, ouvidor, deputado Evandro Garla, corregedor, deputado Patrício. Portanto, apenas referendaremos, ratificaremos aquilo que já foi acordado no Colégio de Líderes para tirar qualquer suspeita e dúvida de que houve uma nova votação. Essa é a orientação da assessoria, uma vez consultado o regimento da Casa, qual o ato sai publicado no próximo Diário Oficial da Casa.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, existe uma prática nessa Casa da eleição nas comissões. Sempre se deram aqui em plenário, a comissão se reúne em plenário e elege a sua direção. Tendo em vista que nenhuma comissão hoje tem dirigente, ou seja, tem presidência, eu quero, em forma de questão de ordem, ponderar a Vossa Excelência, da necessidade de Vossa Excelência convocar a sessão amanhã, Vossa Excelência é o presidente da Casa, tendo em vista que as comissões não estão constituídas, mas não têm dirigentes. E se a gente for ficar esperando que elas se reúnam, vai levar aí no mínimo 15 dias para cada uma se reunir e eleger. Portanto, eu queria pedir a Vossa Excelência que convocasse para o dia de amanhã, aqui em plenário, todos os membros de todas as comissões, para que a gente possa proceder à eleição na tarde de amanhã e resolver definitivamente essa situação.
deputado Chico Vigilante, a presidência tem total aquiescência com a clareza de Vossa Excelência. Ocorre que, se houver já de imediato aquiescência dos colegas, encaminharemos nisso, nesse sentido, mas é importante que cada colega líder e dos atuais presidentes, ao chegar, a gente já possa ir comunicando, bem como os assessores. Aproveito a oportunidade para registrar entre nós a presença do deputado Abdala, deputado do PTN do estado do Amazonas, que visitou-nos na tarde de hoje. Seja bem-vindo, deputado Abdala. Convido para fazer uso da palavra, entrando em comunicado de líderes, a deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz não se encontra. Convido a deputada Luzia de Paula. Deputada Luzia de Paula, por gentileza, por 3 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores desta casa, esta tarde eu venho com muita alegria a essa tribuna para, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela existência do povo de Ceilândia, pela existência daquela comunidade guerreira que, desde o final da década de 70, travou-se uma luta para levar para a minha cidade, a maior cidade do Distrito Federal, um espaço merecedor e que faria daquela cidade uma cidade melhor, uma cidade maior, uma cidade formadora, que foi a luta para que fosse para lá a UNB. E hoje nós tivemos a felicidade de estar ali recebendo do governo federal, do governo do Distrito Federal, a resposta e a instalação do espaço físico maravilhoso que é o espaço da UNB. Com essa instalação, nós sentimos que a nossa autoestima hoje é maior. Porque um espaço onde se pode formar aqueles que ao longo da sua vida sonhou e sonhou junto. Me lembro que no final da década de 70, a Associação dos Incansáveis Moradores de Ceilândia fez em vários momentos caminhadas, pedidos. E anos mais tarde, se instalava um espaço da UNB. Essa luta não parou. A comunidade de Ceilândia, associado àqueles que sempre tiveram para aquela cidade um olhar diferenciado, se uniu e tornou esse sonho uma realidade. Senhor presidente, Ceilândia hoje está em festa. Uma festa grandiosa, porque festa tem que se fazer quando se ganha presente como esse. A UNB, em Ceilândia, faz a diferença. Deputado Chico Leite, por muitas vezes, Vossa Excelência, deputada Arlete Sampaio, esteve conosco nessa luta. E estiveram com consciência, porque sabia que aquela população era merecedora de um espaço de formação para que os seus filhos pudessem se diferenciar daquilo que nos foi reservado. Mas, infelizmente, nós ainda precisamos conquistar muito mais. Ainda é pouco, embora nós, hoje, podemos dizer que Ceilândia é um jardim. Um jardim onde foi plantado várias sementes e essas sementes estão já dando flores. Falo isso quando falo das creches que estão sendo construídas. Quando falo dos espaços de saúde que estão sendo construídos. Quando falo das escolas de período integral que está sendo instalada. Porque nós sabemos que o que nós estamos passando em todo o Brasil, não só no Distrito Federal, não só em Ceilândia, a questão da discriminação e da violência é justamente porque faltou política de Estado, faltou consciência da sociedade política para dar espaço de formação para seus meninos, suas meninas. Porque a maioria daqueles que foram colhidos pela marginalidade, a maioria daqueles que não tiveram espaço, hoje estão aí prestando um serviço que nós não gostaríamos que eles prestassem. O serviço... Só mais um minuto e estarei concluindo. O serviço de marginalizar. E marginalizam por quê? Porque muitas vezes não tiveram a oportunidade de ter creches, de ter escola de período integral, de ter uma universidade, de ter realmente onde brincar, onde amar e ser amado. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, deputada Luzia de Paula. Convido nessa oportunidade para fazer uso da palavra pela liderança do PV, deputado Israel, professor Israel Batista. Deputado professor Israel Batista, deputado não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra pelo Bloco Trabalhista Progressista e Republicano o deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz não se encontra em plenário. Indago vice-líder, deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo, presente, mas abre mão da palavra. Convido pela liderança do PT do B, deputado Olair Francisco. Deputado Olair Francisco. Deputado Olair Francisco não se encontra em plenário. Convido pela liderança do PDT, deputado Joivale. Deputado Joivale. Deputado Joivale não se encontra em plenário. Convido a deputada Celina Leão, vice-líder do PDT. Deputada Celina Leão, vice-líder do PDT, também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do PMDB, deputado Wellington Luiz. Deputado Wellington Luiz não se encontra em plenário. Convido o vice-líder, deputado Robério Negreiros. Deputado Robério Negreiros também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do PPS, deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do PTC, deputado Agaciel Maia. Pela liderança do PTC, deputada Agaciel Maia também não se encontra em plenário. Convido pela liderança do governo, deputada Arlete Sampaio. Fará uso da palavra, deputada. Deputada se encontra e fará uso da palavra por 5 minutos.
Tá, você vai lá então? Lá no seu gabinete, né? Tá. Qualquer coisa, estamos aqui.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores, eu queria, em primeiro lugar, senhor presidente, retificar uma informação que foi dada ontem neste plenário, que dizia que o ano passado, o ano de 2013, o governo do Distrito Federal deixou de gastar R$1,2 bilhão do Fundo Constitucional. Eu, no momento, não quis retrucar, porque eu precisava da informação precisa, e, obtendo essa informação, eu quero aqui pedir que seja absolutamente revista essa informação e que fique registrado nos anais da casa. A informação precisa do Siga Brasil. No ano passado, a dotação inicial do fundo era de 10.694.936.470 reais. Foram autorizados 10 bilhões, o mesmo valor. 10.694.936.470. Foi empenhado 10.694.872.532 reais. E, consequentemente, o que se observa é que se deixou de empenhar exclusivamente R$ 57.938. Então, a informação não é verdadeira, a que foi dada. A informação correta é que de todo o recurso de dotação orçamentária do Fundo Constitucional, apenas R$ 57.938 não foram empenhados. Então, essa é a informação precisa, porque a gente tem que ter muita seriedade com os dados que a gente fala aqui desse palatório. Não é possível que a cada momento as pessoas se impressionem com os números e que a gente precise, a cada momento, checar a veracidade dessas informações. Então, eu quero aqui dizer que o Distrito Federal é uma unidade federada privilegiada. Nenhuma outra unidade federada possui, tem essa possibilidade de contar com um recurso tão significativo para bancar as despesas da segurança pública, dos salários da área de saúde, os salários da área da educação, e nós temos, e, portanto, seria um absurdo se pensar que se deixou de usar R$ 1 bilhão. Né? Então, alguma coisa, obviamente, estaria absurdamente errada. E essa não é a informação verdadeira. A informação verdadeira está aqui tirada do Siga Brasil. É exatamente essa que eu acabei de prestar aqui a todos vocês. Bem, dito isso, eu quero também me referir à situação da segurança pública, porque a gente viveu, no dia de ontem, uma situação complexa. Uma assembleia que decidiu não acatar a proposta, depois uma outra que decidiu acatar a proposta. E eu espero que o governo do Distrito Federal tenha todo o cuidado do mundo, e eu tenho certeza que é o espírito do governador Agnello, como também o espírito de todos aqueles que estão ajudando o governador Agnello Queiroz a encontrar a saída para essa mobilização. E aqui eu já me referi antes, eu volto a me referir ao trabalho sério que o senador Cristóvão Buarque tem realizado nesse sentido, sem nenhuma bravata, sem nenhuma tentativa de aparecer à opinião pública como sendo uma pessoa que está contribuindo nesse sentido, mas fazendo o seu trabalho. E, consequentemente, eu tenho certeza que nós teremos a situação apaziguada no Distrito Federal. Isso é fundamental para que a gente tenha plenamente a ação indispensável que tem o nosso Corpo de Bombeiros Militar aqui do Distrito Federal, que tem a nossa polícia, no sentido de fazer o policiamento ostensivo, como também de agir diante da criminalidade, que a gente possa normalizar a situação em Brasília e que a gente pare de ouvir tantas informações tão complicadas e tão difíceis para todos nós, que são as balas perdidas, os assaltos, os homicídios que se praticam, senhor presidente, que se praticam em nossa capital. Portanto, senhor presidente, era essa a minha palavra nessa tarde de hoje. E, sobretudo, eu queria ainda fazer uma recomendação. Eu li nos jornais hoje que alguns parlamentares estão ameaçando trancar a pauta por conta dessa negociação. Eu quero chamar a responsabilidade de todos os meus colegas. A gente não pode deixar de votar projetos importantes, cumprir o nosso papel como parlamentar nessa casa, por conta das nossas vinculações corporativas. Vamos deixar de lado o nosso trabalho corporativo, vamos agir como um representante de todo o povo do nosso Distrito Federal. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Convido o deputado Ailton Gomes, que gostaria, conforme solicitação, de falar pelo seu bloco, Bloco Trabalhista, Progressista e Republicano. Deputado Ailton Gomes, por gentileza, por 5 minutos.
Senhor presidente, muito obrigado aí pela oportunidade mais uma vez, mas eu não podia deixar de fazer meu pronunciamento, até por conta da fala da nossa líder, né? Esse deputado que ela fala sou eu, né? Ontem foi um pedido que eu fiz, né, a essa casa, uma súplica em nome de uma categoria, em nome de pais e mães de famílias que vêm nessa luta de muito tempo em busca de uma proposta que realmente atendesse o anseio da tropa. Ontem teve uma assembleia que decidiu democraticamente, né, com profissionais presentes, e eu acredito que é assim que todas essas assembleias, né, todas as categorias fazem suas assembleias e decide de comum acordo. Foi decidido em praça pública, democraticamente, de uma forma verdadeira. E teve uma ação muito ruim, uma ação que logo após se usar o poder, se usar a força e reverteram essa decisão. Eu vou continuar batendo na tecla. Aquele formato foi um formato muito ruim, um formato que não dá para aceitar. Um formato, deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência que é de categoria, Vossa Excelência que sempre teve uma bandeira, que sempre foi de frente de movimento, é inaceitável. Na época que nós estamos, você desconstituir uma assembleia legítima e legal, uma decisão de categoria e descer de goela abaixo uma proposta que não era a que a assembleia tinha decidido. Esse é um formato que eu vou repudiar, que eu não vou concordar, não vou comungar com essa decisão e vou fazer mais uma vez e reiterar o meu pedido nessa tribuna. Eu tenho certeza que eu venho apoiando o governador e eu tenho certeza que ele sabe da importância que nós tivemos aqui nessa casa, em cima de um propósito que ele encaminhasse a reestruturação de carreira dessas duas instituições, que são instituições pilares aqui do Distrito Federal, que são instituições que nos resguardam dioturnamente, que é o bombeiro e o policial militar, e eu tenho certeza que é a Polícia Civil, que trabalha 24 horas na defesa do Distrito Federal. Então, que o governador encaminhe o anseio dessa tropa, que é a reestruturação, e que o governador reveja esse ato, que foi legítimo e legal na praça, e que depois assassinaram a democracia num gesto que não dá para comungar. Então eu vim aqui hoje para reiterar o meu compromisso e para reiterar o meu pedido que os pares que entendem e que conhecem de segurança pública, principalmente a bancada, que a gente continue com essa pauta trancada para a gente entender o que foi que aconteceu ontem. Porque não dá para concordar com esse ato e com esse gesto, com a categoria nobre, igual é o bombeiro e o policial militar. Deus abençoe a todos e até outra oportunidade. Eu vou me retirar porque estou em obstrução.
Deputado Ailton Gomes falou menos do tempo que lhe é concedido. Muito obrigado pela fala. Convido para falar pela liderança do bloco PT, PRB, deputado Chico Vigilante. Também por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero, na tarde de hoje, abordar dois assuntos. Primeiro, a preocupação que eu, enquanto deputado distrital, aqui dessa humilde tribuna, deputado Chico Leite, com relação ao que vem acontecendo nos países aqui da América do Sul. A tentativa de desestabilização das democracias existentes. Governos democraticamente eleitos, como é o caso do governo da Venezuela, ninguém pode dizer que ele não foi eleito pelo povo, e agora uma tentativa sórdida de desestabilização da democracia naquele país. Nós estamos assistindo algo inaceitável. Mas a mesma coisa tentaram fazer na Bolívia. A mesma coisa tentaram fazer no Chile e estão tentando na Argentina. E também aqui no Brasil. As chamadas manifestações democráticas, que são infiltradas por elementos tais dos black box, são os mesmos, deputado Joivaldo, que estão mascarados na Venezuela. Quem o está financiando são os mesmos que estão financiando aqui no Brasil. Portanto, é importante que nós, povo brasileiro, nós, políticos brasileiros, nós, sociedade brasileira, possamos reagir e repudiar esses atos. A democracia se resolve no voto. A democracia se resolve na eleição, em cada período, e não desestabilizando os sistemas democraticamente eleitos. É claro que muitos se preocupam com o crescimento do Brasil, com a possibilidade de virarmos potência. E por isso, já somos uma potência, mas a preocupação que a gente avance ainda mais. Por isso, a tentativa sórdida de desestabilização. A mim me conforta a fala da presidenta Dilma Rousseff no dia de hoje, que disse que o governo do Partido dos Trabalhadores, governo dirigido por ela e que tem o nosso apoio, fará tudo, presidente Fassini de Rory, para garantir a democracia no Brasil. De que todas as manifestações pacíficas serão toleradas. Agora que a baderna, ela não vai aceitar hipótese nenhuma. Inclusive, ela deixou claro, se precisar, coloca as Forças Armadas nas ruas para garantir a tranquilidade do povo. Eu acho que esse é um recado direto que nos tranquiliza. Porque ninguém mais do que a presidenta Dilma, que enfrentou a ditadura militar, sabe a importância da democracia. Sabe o quanto que a democracia é cara a todos nós. Portanto, ela está de parabéns por esse pronunciamento no dia de hoje e que deixou expresso, claro, muito firme, de que não terá nenhum problema em colocar as Forças Armadas na rua, se necessário for, para garantir a liberdade de manifestação, mas a baderna jamais. Segundo ponto que eu quero abordar, senhor presidente, eu participei no dia de hoje com o governador Agnello Queiroz, o reitor da Universidade de Brasília, Ivan, de um importante momento, deputada Luzia de Paula estava lá, na nossa querida cidade de Ceilândia, que foi a inauguração de mais uma etapa, deputado Joivaldo, da implantação da Universidade Federal, UNB, lá na Ceilândia. Um bonito prédio que foi inaugurado hoje, o governo do Distrito Federal investiu mais de 12 milhões naquela construção. A subestação de energia da SEB, que foi inaugurada na tarde de hoje também, na manhã de hoje, também lá na Ceilândia. E o mais importante é que, ao lado, ali na curva do metrô, ao lado da Universidade de Brasília, está sendo construído e já está bastante adiantado o prédio do Instituto Federal de Educação na Ceilândia. Portanto, para nós, moradores do Distrito Federal, mas especialmente para nós, moradores da Ceilândia, nós estamos muito felizes. Porque aquele lugar ali, deputada Luzia, Vossa Excelência, que conhece, nós conhecemos aquilo ali, que era um grande lixão, está sendo, deputado Joivaldo, transformado na Avenida da Educação. Portanto, para a nossa construção ali, conforme eu dizia, deputada Arlete Sampaio, Vossa Excelência, que foi médica sanitarista na Ceilândia, aquela curva do metrô ali em frente, a Guariroba, na Avenida Centro-Norte, que era um grande lixão, se tornou, graças ao presidente Lula, agora a presidenta Dilma e ao governador Agnello Queiroz, na Avenida da Educação. A ampliação do campo da universidade, agora a construção da Escola Técnica Federal, Instituto Federal de Educação, ali naquele local, realmente é de muita alegria, é de muita satisfação. E nós, eu como integrante do Partido dos Trabalhadores, fico realmente muito feliz de ver o avanço que a gente está tendo quanto que ser animador. E vendo, deputada Luzia, de que as crianças, adolescentes, crianças e adolescentes da nossa Ceilândia, estão tomando muito mais gosto pelo estudo. Tem uma escola na Ceilândia, deputado João Ivaldo, que merece ser visitada por todos, é o Centro Educacional número 9, lá no Setor O, dirigido pelo professor Gadelha, deputado Raleto Sampaio. Esse ano, passaram daquela escola 37 alunos, meninas e meninas, passaram para a Universidade Federal. Inclusive a Amanda, que é filha da minha amiga Vânia, passou em segundo lugar no vestibular universal da Universidade de Brasília para a Medicina. Portanto, a Amanda será colega da deputada Arlete Sampaio. Pelo que eu conheço, a Amanda, deputada, será a continuidade da militância que Vossa Excelência tem exercido tão bem na saúde, em defesa dos interesses da população do Brasil e de Brasília. Portanto, eu fiquei muito feliz hoje com essa inauguração. Pudemos ver a satisfação do governador, do reitor, da diretora lá da universidade, da doutora Ilza, né, que acompanha o governador em todas as atividades, e ver a deputada Luzia, de que o governador esteve ontem na Ceilândia e hoje voltou novamente à Ceilândia, só levando boas coisas para a nossa cidade. Eu quero, para concluir, deputado Azende Rory, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores e do PRB, e creio que de todos nós, deputados, fazer uma saudação especial ao nosso companheiro do Partido dos Trabalhadores, deputado Praciano, lá da longínqua Amazônia, que nos faz uma visita na tarde de hoje. Deputado federal, seja bem-vindo à nossa casa. Nós sabemos da nossa luta de Vossa Excelência no interior da Amazônia, sabemos o quanto que Vossa Excelência tem defendido o povo do Amazonas e o povo brasileiro, e temos muito orgulho de Vossa Excelência pertencer ao nosso partido. Obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Concluído o comunicado de parlamentares, entraremos, ou melhor, de líderes, entraremos em comunicado de parlamentares. O deputado, desculpe, o senhor quer fazer aqui uma correção em respeito ao deputado Joivale, líder bastante respeitado na casa, ainda em comunicado de parlamentares, ele pediu para fazer uso da palavra, eu passo a ele a palavra pelo tempo de 3 minutos, deputado.
Presidente, boa tarde. A gente vem aqui, tem alguns assuntos, mas eu queria iniciar minha fala.
Deputado Joyce, só um instantinho, eu cometi um lápis. Eu queria registrar, já foi registrado pelo deputado Chico Vigilante, a grata satisfação de receber nesse plenário o deputado federal pelo PT do Amazonas, deputado Praciano. Para mim é uma particular alegria recebê-lo nesse plenário. Receba os nossos cumprimentos, deputado, pela estima e amizade de uma longa jornada. Deputado Joivale, pela liderança do PDT, por gentileza.
Não, deputado, não atrapalha nada. O senhor é muito bem-vindo, a gente fica muito feliz com a sua presença nesse plenário, até porque nós temos também muitas pessoas que estão aqui, muitas instituições, que estão acompanhando a questão da comissão geral que vai haver nessa casa para discutir a permanência do conselheiro Lamoglia no Tribunal de Contas do Distrito Federal. É uma posição de um grupo de deputados dessa casa que é extremamente contra, e nós achamos que esse processo não pode continuar dessa forma, e há um posicionamento claro desse grupo, e eu tenho certeza que de todos, após essa comissão e a discussão que vai rolar dentro dessa casa. Eu queria também, já colocando, amanhã, caso consigamos votar, e aí é uma coisa que eu acho importante, a obstrução, concordo com tudo, mas nós precisávamos votar o que se refere aos assuntos ligados aos deputados especificamente, para que a gente dê continuidade aos processos que estão encaminhados nessa casa. Mas caso não consigamos, amanhã nós teremos uma discussão aqui importante sobre o uso dado ao Parque de Exposições da Granja do Torto, e eu já aproveito para convidar a todos. Por favor, doutor Michel, o senhor é muito bem-vindo sempre. Eu tenho também visto, e é uma coisa que me preocupa muito, presidente, nós estamos lendo no Correio Brasiliense uma série de reportagens sobre a regularização das terras rurais no Distrito Federal. E ali está muito bem colocado a necessidade, a importância, depoimentos de pessoas que chegaram aqui, vindas, trazidas pelo presidente Juscelino Kubitschek, que mantém a destinação da sua área rural, produzindo, continuam produzindo, já na segunda geração, fazendo todo um trabalho para abastecer esta cidade. Houveram muitos movimentos do governo na direção da regularização, mas infelizmente esse processo ele não está se encaminhando a contento na Terra Cap. Então nós precisamos claramente de uma solução, e uma solução rápida. Nós já estamos há 30 anos esperando, não é uma coisa de governo, eu acho que é uma coisa de Estado. Não é uma política de um governo, é uma política de Estado. Sabemos que esse governo tem toda boa vontade, o governador Agnello tem se empenhado, mas nós achamos que precisa mais empenho. Nós precisamos que isso aconteça definitivamente, porque os produtores rurais realmente já não têm mais como esperar, e a grilagem está indo, porque o produtor acaba não aguentando a pressão imobiliária, porque ele não tem segurança jurídica para ficar na sua terra. É uma atividade penosa. E, ao mesmo tempo, os grileiros oferecem muito dinheiro pela sua terra, e a gente está assistindo um crime no Distrito Federal há muito tempo. E a regularização é uma forma de combater essa questão criminosa da grilagem de terra no Distrito Federal. Então, eu peço ao nosso presidente para que a gente consiga uma forma efetiva de entrar em contato com a Terra Cap, já que essa casa tem leis sendo colocadas, legislação para regularização, para que a Terra Cap consiga desenrolar esse processo. A gente percebe claramente que há uma má vontade quando se trata de regularização rural do que está acontecendo. Agora nós precisamos pensar claramente o que é a Terra Cap. O que é a Terra Cap no Distrito Federal, deputado Chico Leite? Acho que há questionamentos a se fazer. Nós precisamos fazer alguns questionamentos nesse sentido. E eu vou deixar e encerrar aqui só com essa pergunta e dizer que nós esperamos que a própria Terra Cap possa ter um encaminhamento adequado e tenha rapidez na questão da regularização das terras rurais. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Joivale. Convido, só um minutinho, deputado Michel. Encerrado o comunicado de líderes, entraremos em comunicado de parlamentares. Convido a deputada Liliane Roriz, que fará uso da palavra como parlamentar. Deputada, abre mão, se encontra presente, abre mão. Convido o deputado doutor Michel. Deputado doutor Michel, pelo prazo de 5 minutos.
Dá mais um pouquinho. Senhor presidente, meus pares, colegas, imprensa. Senhor presidente, minha amiga líder do governo, senhor líder do PT, meus amigos, meu líder de partido, eu vim aqui pedir uma ajuda aos senhores. Nós estamos no governo ao qual eu participo, senhor presidente. Deputado Vasni de Rolha, quem eu verencio aqui, eu respeito muito, viu, deputado? Ele não olhou, mas tudo bem, não tem problema, não. Mas ele vai olhar. Chico Leite, você que faz parte do PT, nosso futuro senador, se Deus quiser, me ajude. A coisa está feia. Nós estamos no governo de um novo caminho, que não deve mexer nas coisas consolidadas, Chico. Tem coisas que, apesar de ser irregular, nós não vamos ser palmatória do mundo, Chico, que vai arrumar. Tem coisa que já tem 15 anos que já está acontecendo, que nós não vamos chegar agora e querer massacrar, passar o rolo compressor e tirar. Estou falando lá na sua Santinha Maria, meu amigo Paulo Roriz, lá na quadra C300. Tem um pessoal que começou lá, que são verdadeiros abnegados, que estão ali lutando. Como é que vai o senhor, seu cabo? Tudo bem? Já está dando meus 5 minutos, dá licença. Lá na C300, aquele pessoal foi colocado lá. São empresários que estão lutando sem água, sem esgoto, sem luz, sem nada. Só fizeram os galpões e estão lá empreendedores. Mas estão lutando.
com dificuldade. E agora foram notificados pela CEOSP que vão passar os tratores em cima das projeções deles, que com muita dificuldade eles fizeram. 15 anos eles estão ali. Estou aqui, fui lá. São 30 empresários. 120 funcionários que eles têm ali dentro. Me chamaram e eu fiquei de pés e mãos atadas. E eu vim pedir à líder do governo, ao presidente dessa casa, ao presidente do PT, a você, Chico Leite, a todos os meus pares que aqui estão. Não deixem que isso aconteça. Não deixem. Injustiça, não. Eles já estão ali. Nós precisamos, sim, é de regularizar a situação deles. É de colocarmos energia. É de colocarmos água para eles. Eles são empreendedores. Eles ali dão mão de obra, deputada Arlete. E pasmem a senhora. E pasmem os outros colegas que aqui estão. E aí é que eu fiquei mais ainda abismado. Eu fui consultar o CIOSP e a AGFIS. Diz que foi o administrador que pediu. Não pode. Não podemos fazer isso. Eu acho que nós temos que dar uma olhada. Coisa nova. Eu acho que o nosso governo não pode deixar, não, deputada. Coisa nova, não. Invasão nova, nós não vamos admitir. Porque nós somos contra, realmente. Brasília não pode virar uma favela. Aquelas coisas que já estão consolidadas. E digo mais à senhora, eles receberam um termo de ocupação. Eles estão ocupando de boa fé. Tem lá pessoas que têm alvará. Apesar que o alvará, ele é precário. Mas o indivíduo não pode ter um alvará com tempo de validade. Porque a empresa, ela não pode ter tempo de validade, Paulo Roriz. O empreendedor, ele não pode começar a sua empresa já com tempo de validade. Como é que pode você também ter um termo de ocupação? Você é ocupante de boa fé. Você gastou dinheiro ali. Você colocou a sua vida ali. E agora você é pego de surpresa com uma intimação de demolição. Nós não podemos aceitar. São aproximadamente 100 empreendedores. É o conjunto C, o conjunto D, o conjunto E, na Santa Maria, na AC300, que estão sofrendo isso aí. E eu tenho certeza que meu amigo Chico Vigilante não gosta de injustiça. E ali é injustiça, Chico. Injustiça, não. E eu tenho certeza que o nosso governador Agnello não está sabendo disso. Porque ele não deixaria fato como esse acontecer. Porque eles receberam um termo de ocupação. Eles têm o termo de ocupação. Eles são lá ocupantes de boa fé. Eles não invadiram. Eles não invadiram. Disseram a eles, o seu pedaço de terra é esse, para que você possa desenvolver o seu empreendimento. Você é um empreendedor. E outra coisa, eles não fizeram kitnet, eles não fizeram carro, eles lá fizeram um empreendimento. Tem pessoas lá, por exemplo, o Salu, ele tem uma empresa de venda de equipamentos. Ele emprega 5 pessoas. O outro lá do Ferro Velho tem 12 pessoas. Um senhor do lado que fez uma garagem de ônibus, tem 33 funcionários. Eu estive lá andando lá. Contamos lá, dá mais de 120 funcionários. E agora foram surpreendidos. Mais um minuto?
5 minutos.
Um minuto só?
Pois não.
Só mais um minuto para concluir. Então, senhor presidente, o senhor como presidente desta Casa de Leis, nos ajude. Não deixemos isso acontecer. É o que eu queria dizer. É o que eu queria pedir. É o que eu queria implorar para esta casa. Patrício, você que é um lutador na PM aí, e eu sei que você vai conseguir resolver o problema da PM e do Corpo de Bombeiro, que eu tenho um filho lá no Corpo de Bombeiro e ele está lutando, e eu perdi meu voto para você, viu, lá em casa. Meu filho disse que vai votar em você, porque eu falei, não, perdi o voto da minha mãe para o Evandro Garla, lá para Universal, e agora eu perdi o voto do meu filho do bombeiro para você. Estou enrolado, hein? Mas eu faço votos que você consiga resolver esse problema, porque eu acho que é um problema que a gente precisa usar. E também temos os colegas da Polícia Federal, que a gente precisa ajudar, o colega da Polícia Civil, e aí o Chico Leite deve fazer um discurso, vamos fazer uma parte. Mas nisso tudo, vamos ajudar a C300, presidente. Faça uma visita lá, se o senhor não quiser, vamos fazer um comboio. Nós temos que ir no lugar, nós temos que fazer igual o Bradesco. Aonde tiver um coração batendo, lá está o Bradesco. E o senhor vai fazer um slogan como presidente. Aonde tiver um cidadão precisando de um parlamentar, lá vai estar a CDLDF. Muito obrigado, senhor
obrigado,
presidente.
Obrigado, deputado. Doutor Michel, convido para fazer uso da palavra o deputado Agaciel Maia. Deputado Agaciel Maia não se encontra. Convido para fazer uso da palavra o deputado Washington Mesquita. Deputado Washington Mesquita também não se encontra em plenário. Convido o deputado Wellington Luiz. Deputado Wellington Luiz não se encontra em plenário. Convido o deputado Rony Nemer. Deputado Rony Nemer não se encontra. Convido a deputada Luzia de Paula. Fará uso da palavra, deputada. Abre mão. Convido a deputada Arlete Sampaio. Fará uso da palavra. Abre mão. Convido o deputado Robério Negreiros. Deputado Robério Negreiros não se encontra em plenário. Convido o deputado Evandro Garla. Não se encontra. Convido o deputado Cláudio Abrantes. Não se encontra. Convido para fazer uso da palavra o deputado Chico Leite. Por 5 minutos, deputado.
Presidente. Presidente, colegas parlamentares. Hoje nós temos na casa a representação de dois movimentos muito importantes para o Distrito Federal, mas também de alta relevância para o nosso país, sob o ponto de vista da mudança cultural, mas também como reflexo de todo um conjunto de manifestações que queriam mudar o Brasil ainda o ano passado. Nós temos aqui, primeiro, presidente, um movimento de policiais federais. Estão nos visitando, estão no auditório, estão fazendo um debate sobre a liderança do presidente do Sindicato dos Policiais Federais, o Flávio Werneck, que está aqui presente, inclusive, eu quero registrar a presença dele. Esse é um movimento que luta pela reestruturação da carreira de policiais federais e da recomposição salarial. Nesse momento, presidente, assim como aqui nessa Casa Legislativa, os policiais federais de todos os estados da federação estão reunidos nas suas respectivas casas do povo, em todos os estados, demonstrando aos parlamentares que representam as sociedades daqueles estados as suas insatisfações, as suas indignações, os problemas da carreira e pedindo àqueles colegas parlamentares, como pedem hoje a todos nós, que subscrevam uma moção de apoio ao movimento. É uma categoria que já fez muito para o Brasil e que precisa de nós nesse momento. De maneira que eu quero concitar a todos os colegas e a todas as colegas parlamentares, presidente, concitar a Vossa Excelência, a mesa diretora que Vossa Excelência representa, para que possamos dar o apoio integral à reivindicação desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. O segundo movimento a que me refiro também tem origem em uma categoria de servidores dos tribunais de contas do país e servidoras, de procuradores e procuradoras dos tribunais de contas, né? Aqui presente o presidente da federação, o presidente do sindical, o Adriano. E, presidente, toda essa representação de categoria que está aqui presente, assim como também o presidente da Associação Nacional dos Procuradores dos Tribunais de Contas, trazem a lume, como resultado de uma luta já de meses, uma mudança cultural, uma transformação de que já falamos aqui em muitos anos, aliás, falamos disso há muitos anos, que é na formação dos órgãos de controle. Presidente, é incompatível com o Estado de Direito que órgãos de controle tenham meras nomeações políticas. Eu digo meras, porque qualquer lide de interesse se traduz como ação política. a antipolítica acaba sendo também uma contestação ao próprio Estado de Direito. Então, não estamos querendo excluir a política. O que desejamos são critérios técnicos e de independência de equidistância das causas para a formação dos órgãos de controle. Veja, presidente, nós temos sempre alguma dúvida, Vossa Excelência sabe, os colegas, deputado doutor Michel, que vem da polícia, todos sabemos que há dissenso, mas há um consenso nacional, que foi às ruas, aliás, com as manifestações do ano passado. Ninguém admite mais a formação dos órgãos de controle. E aqui eu não estou me referindo apenas aos tribunais de contas. Eu me refiro aos tribunais desse país. A composição, o método, a investidura não é mais admitida tal como é. Presidente, eu queria parcimônia de Vossa Excelência. O tema é muito relevante. Então, a sociedade brasileira hoje não admite esse modus. Há quem queira, presidente, nessa formação, concurso público para tribunais superiores, para os tribunais de contas. Há quem queira, presidente, concurso para as categorias e a ascensão por antiguidade. Também há, nesse sentido, PECs, projetos de emenda à lei orgânica. Nós temos uma aqui que recomenda o concurso público. O deputado Roberto Negreiros, há pouco tempo, também apresentou uma com idêntico teor, presidente. Mas há uma que tramita hoje do Congresso Nacional e que foi composta a muitas mãos, que estabelece, na minha avaliação, aqueles critérios mais razoáveis. Ninguém vai agradar todo mundo, mas aqueles critérios, presidente, mais razoáveis. Porque atina com o fundamento técnico e traz a compreensão de todas as categorias que formam, porque são de carreira, esses tribunais. Pois bem, é o deputado federal Francisco Prassiano, companheiro do PT, que está aqui presente, e que é autor dessa PEC no Congresso. O que a PEC receita? Que nós tenhamos, presidente, critério técnico e define o que seja a notoriedade nessas áreas, estabelecendo que são 10 anos de efetiva prática. Porque a idoneidade até hoje, eu sou daqueles que entendo que não precisávamos de ficha limpa, porque a idoneidade e a moral ilibada já está na Constituição. Mas ninguém compreende como tal, presidente. O que é o notório conhecimento? A PEC define 10 anos de efetivo exercício comprovado. A PEC vai além. A PEC define a chamada conduta ilibada. O que é conduta ilibada? É aqueles que todos sabemos da má conduta, mas que não registram condenações com trânsito em julgado? Não. O deputado Prassiano faz alusão àquela que foi a lei, na minha avaliação, mais revolucionária dos últimos 100 anos no Brasil, que é a lei da ficha limpa. Faz alusão que tem conduta ilibada aquele da ficha, aquele que responde aos requisitos da ficha limpa. E vai além. Sua Excelência admite, entendendo a gestão participativa desses tribunais para o controle das contas, da aplicação dos recursos públicos.
Oito minutos, deputado, por gentileza.
Pois não. Sua Excelência vai além quando alude ao fato de que é possível, com esses requisitos, nós formarmos esses órgãos de controle, os tribunais de contas dos estados, do Distrito Federal e da União, advindo dessas respectivas carreiras. Não apenas de servidores, como de profissionais das diversas áreas, daquelas áreas atinentes que nós conhecemos. Pois bem, presidente, mas no caso do Distrito Federal, nós temos uma situação ainda mais singular, permita-me. Se hoje, na pesquisa, deputado Chico Vigilante, 42% dos membros de tribunais de contas dos estados estão respondendo a ações ou de improbidade ou criminais. Pasme. Muitos condenados. Como é que o sujeito com uma ficha dessa pode julgar contas públicas, presidente? Pode cuidar do dinheiro do povo, do dinheiro dos contribuintes? É impossível. Pois bem, aqui no caso nós temos um de notório conhecimento envolvido no chamado mensalão do DEM, aqui liderado por todo um conjunto que Vossa Excelência bem acompanhou, um governador que ia ser impeachmentado, saiu preso, né? E uma série de problemas, e aquele conselheiro foi, naquela ocasião, nomeado. Pois bem, presidente, uma ação encabeçada por essas categorias, tendo por base aquelas manifestações e essa transformação cultural ontem, logrou êxito. Logrou êxito, Sua Excelência o juiz concedeu a liminar, e Vossa Excelência me permita, para terminar, apenas ler um trechinho que eu quero registrar com os autos.
São 10 minutos já, deputado.
Pois não, presidente, que o tema é tão importante.
Sem dúvida, deputado, de Vossa Excelência. Mas há regimento.
Pois bem, disse aqui, diz Sua Excelência o doutor juiz Álvaro Luiz Ciarline. Diz ele, a contribuição a ser dada agora pela Justiça do Distrito Federal e dos Territórios será de certo viabilizar que os procedimentos adotados para escolha, indicação, nomeação e posse ao cargo de conselheiro do TCDF sejam respaldados pela transparência, forma idônea e com atendimento dos princípios enumerados no artigo 37, caput da Constituição Federal. Não há dúvidas, assim, da relevância dos fundamentos descritos na causa de pedir articulada na inicial. Tampouco se pode pôr em questão a urgência da liminar postulada pelo autor popular. Continua, Sua Excelência. Por todo o exposto, defiro o pedido e determino, primeiro, imediata suspensão dos efeitos jurídicos dos atos de indicação, aprovação, nomeação e posse do réu Domingos Lamolle e de Sales Dias ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do DF. E, segundo, consequentemente, a imediata suspensão do pagamento dos subsídios mensais ao referido réu. E continua, Sua Excelência, para o caso de eventual descumprimento ou demora no atendimento à presente decisão, fixo multa diária no importe de R$100 mil a ser suportada pelo DF nos termos da legislação vigente. Importante decisão, presidente, porque marca essa diferença cultural. Eu queria lembrar, a pretexto dessa fala, que todos sabemos disso, todos conhecemos a regra, todos sabemos os conceitos.
Conclui, deputado.
Mas o poeta mineiro, presidente, com muita cautela, ele dizia que nós, quer dizer, a lição nós já sabemos de cor, só nos resta aprender, presidente. Obrigado.
Obrigado, deputado Chico Leite. Parabéns pelo pronunciamento. Convido o deputado professor Israel Batista. Abre mão. Convido o deputado Benedito Domingos. Deputado Benedito Domingos, não se encontra em plenário. Convido a deputada Eliana Pedrosa, também não se encontra em plenário. Convido o deputado Ailton Gomes, também não se encontra em plenário. Convido o deputado Chico Vigilante. Deputado Chico Vigilante, abre mão. Convido o deputado Patrício. Antes, porém, questão de ordem. Deputado Dr. Michel, por gentileza.
Tem um pessoal lá fora. Será que dá para abrir a galeria para o pessoal entrar? Porque é a casa do povo, né? Fica ruim ele estar lá fora.
Desculpa, deputado Chico Vigilante. Deputado Dr. Michel. Eu não tinha informação, peço desculpa. Eu peço que a segurança, assim como faz parte da nossa convencional acesso da população à galeria, para que disponha, ou melhor, que abra as portas da galeria para acesso da população. Peço, inclusive, desculpa. Né, peço desculpa à população, mas, enfim, eu peço os colegas da Segurança Pública que abra as portas da galeria. Deputado Patrício, só um instantinho, questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, só para complementar a fala do doutor Michel, é que hoje nós estamos recebendo aqui na Câmara os policiais federais, o Flávio Werneck, que é o presidente da Associação dos Policiais Federais, e eles queriam acompanhar o nosso plenário aqui. Muito obrigada.
Eu estou sendo informado que a porta está aberta, só para deixar claro e evidente que os... Desculpe, deputado, eu fui informado aqui. Deputado Patrício, me desculpe, por gentileza, por 5 minutos.
Obrigado, presidente. Na verdade, presidente, eu vou novamente voltar ao tema da segurança pública. Primeiro, eu quero me solidarizar aos companheiros da Polícia Federal. O Cláudio Werneck está aí, os companheiros da agência da Polícia Federal estão no auditório, vão chegar aqui à galeria e podem contar conosco nessa luta e com todo o apoio. Já assinei a moção, inclusive, favorável à luta dos companheiros. E quero pedir, inclusive, deputado Chico Leite, Vossa Excelência que falou dos policiais federais, da carreira do Tribunal de Contas, somar também na luta dos policiais bombeiros militares, que são profissionais aqui do Distrito Federal. E Vossa Excelência, como membro do Ministério Público, então se somar junto conosco, já que Vossa Excelência também é da bancada do Partido dos Trabalhadores. Presidente, eu queria começar, ontem eu profetizei, e aconteceu, né, presidente? Houve deputado Paulo Ruiz, deputada Celina, deputada Liliane, deputado Michel, deputado Alaí, a reunião no Clube dos Oficiais da Polícia Militar, aonde o chefe da Casa Militar, Coronel Leão, e o comandante da Polícia Militar, Coronel Anderson, e o comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Júlio, convocaram todos os oficiais da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, subtenentes e sargentos. Alguns foram contrariados, mas convocados tiveram que ir, porque encerrou-se o expediente em toda a Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros, e lá acatou-se a proposta encaminhada pelo governo dos R$200 de trabalhimentação a partir de 1º de maio, e do auxílio moradia instituído por decreto do governador Agnello Queiroz, do meu partido, e que tenho todo o respeito, mas induzido ao erro. Erro gravíssimo. Porque esse decreto não vai prosperar. Mas pior do que o decreto não prosperar, deputado Paulo Ruiz, foi o que aconteceu ontem. Nós trabalhamos anos e anos, deputado Vaz de Rouri, para unificar uma instituição que sempre foi dividida culturalmente. Onde tem a carreira de oficiais e a carreira de praças. Na verdade, os praças não têm carreira. Estão brigando pela carreira ser encaminhada pelo governador e aprovada no Congresso Nacional. E ontem, o governador conseguiu, assessorado pelo chefe da Casa Militar e pelo comandante do bombeiro, e o coronel Júlio, que é bom gravar porque vai ficar na história, e o coronel Anderson Moura, dividir a instituição. Os praças hoje não têm o mínimo respeito pelos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, deputado Vaz de Rouri. Aliás, eles não aceitam a decisão tomada no Clube dos Oficiais. E amanhã, nós vamos fazer uma reunião aqui na Câmara, às 11 horas, e não precisa de auditório, não precisa do plenário, da galeria. A casa é a casa do povo. Pode entrar que a casa é sua. E Vossa Excelência, inclusive, já colocou o slogan ao voto da casa. Nós vamos ocupar a Câmara Legislativa de forma pacífica, ordeira e legítima, democrática. Porque o que houve ontem foi um atentado à democracia. Um atentado à democracia, deputado Joey. Uma ditadura. Uma categoria se reúne com mais de 10 mil integrantes, decide não aceitar a proposta do governo e o governo manobra para que a proposta seja efetivada. É uma ditadura. Todos os profissionais, os 33, as 33 carreiras que passaram pela Câmara Legislativa decidiram democraticamente em assembleia, deputado Tom Michel, as suas reivindicações, aceitar o encaminhamento do governo e a aprovação aqui na Câmara. Inclusive, é bom que os deputados lembrem, deputado Luzia, que vários projetos foram aperfeiçoados aqui na Câmara. Engraçado que dos policiais e bombeiros militares, eu não sei porquê, mas a história vai revelar, deputado professor Israel, Vossa Excelência é professor e sabe disso, os policiais de hoje e os bombeiros não são os de ontem, hoje tem o curso superior, seja feito na instituição ou pelo ingresso. A história vai dizer o porquê desse tratamento, deputado Joey, com os policiais e bombeiros militares. Mas como eu disse ontem, nós somos treinados para a guerra. E nós continuamos na guerra. Podemos ter perdido uma batalha ontem, mas vamos vencer outras batalhas. Amanhã começa a nossa guerra de verdade. A nossa guerra para valer. Amanhã, eu e o deputado Ailton Gomes vamos conversar com os policiais e bombeiros militares. E já rodamos os quartéis, deputado Tom Michel. Estamos recebendo nos gabinetes e pedimos, inclusive, que eles vão compareçam em todos os gabinetes da Câmara e alguns estão aqui no hall para pegar apoio dos deputados distritais. porque é uma causa da sociedade do Distrito Federal. É uma causa da segurança pública, deputado Joey. E essa causa não vai acabar agora. Amanhã começa mais uma guerra. E amanhã eu vou mostrar, deputado Vazir de Rouri, como é que se faz um bom combate. Como é que se vai para uma guerra. Como é que se ganha batalhas para sair vencendo essa guerra, deputado Michel. Independente de quem fique pelo caminho, das baixas que nós teremos. E eu não tenho medo de advertência nem de punição. Não tive medo de expulsão da minha instituição, que fiz concurso público. Deputado Vazir de Rouri, obrigado, presidente, pela compreensão de Vossa Excelência. Não tive medo da expulsão. Fiquei 131 dias, deputado Tom Michel, preso na Papuda, por reivindicar os interesses dos policiais e bombeiros militares. E hoje, se eles podem ir nas redes sociais, em todo lugar, reivindicar, é porque eu passei 131 dias preso. E o governador Cristóvão, que hoje é senador do PDT, mas era governador pelo PT, aboliu de fato, e Vossa Excelência era deputado na época, aboliu. Não estipou o regulamento, mas aboliu a prisão e as punições dos policiais bombeiros. Vossa Excelência me visitou, inclusive, várias vezes na prisão, até o dia que eu saí. E eu, o que me chama a atenção e me leva ao combate agora, é porque eu não vou admitir que uma ditadura venha do meu partido, Pedro, você que é policial militar, do Partido dos Trabalhadores. Não admito, não aceitarei e não me calarei. Pelo contrário, agora nós vamos lutar o bom combate. Agora vão conhecer aqueles que não têm medo de nada. E os policiais bombeiros não têm medo de nada. Vossa Excelência sabe disso, deputado Vazir de Rouri. O comandante ontem foi dizer que os policiais militares que entraram agora, deputado Joey, que tem 3 anos na instituição, 2 anos, 1 ano, os cabos, que nós temos 3 mil cabos na instituição, os 2.700 sargentos, terceiros sargentos, deputado Tom Michel, não sabem nada de polícia, não conhecem a instituição. Não estavam na esplanada. Engraçado. Aonde é que estava o coronel Anderson Moura quando esses policiais estavam lá sendo agredidos numa manifestação pacífica e democrática por parte do MST? Manifestação legítima, inclusive, que eu apoio. Mas que os policiais foram agredidos. Aonde estava o coronel Anderson quando as manifestações na esplanada dos ministérios? É preciso que seja dito. O coronel Anderson não estava e não está preparado para comandar a instituição. E eu vou ler aqui, presidente, a declaração dos soldados e dos cabos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que vai para o coronel Anderson, para o coronel Júlio do Corpo de Bombeiros, coronel Anderson da Polícia Militar, e vai para o coronel Leão, chefe da Casa Militar. Meu amigo, coronel Leão. Vou ler aqui, ó. Presidente, quando recebi a notícia de que o comandante-geral e os oficiais da PM do Bombeiro estavam fazendo uma manobra para desqualificar o movimento e a decisão de quase 15 mil homens e mulheres, policiais e bombeiros militares, empurrar suas vontades goela abaixo, dos praças, tentando aprovar o decreto. Descobri que o inimigo, mal ao lado, tratamos o governo como inimigo, e se o considerávamos, nós o abatemos, pois ele se rendeu à nossa luta. Mas do meio dos vitoriosos, um inimigo antigo se levantou, os oficiais, os quais, mesmo sabendo que só estavam esperando para receber sua parte, os tínhamos como aliados. Tudo e do jeito deles. Eu, um policial militar, apaixonado pela profissão, vibrador, caí na real. Quando o comandante-geral da Polícia Militar disse na TV, eu não reconheço aquela manifestação como sendo dos praças. Os praças estavam aqui. Estavam todos os sargentos e subtenentes da Polícia Militar. Lá não tinham militares. Caiu por terra o meu orgulho de ser policial militar, pois descobri que para ele não sou, nem para os demais oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. Devo ser um lixo, como um papel de bala descartado após ser retirado o conteúdo. Um número, como dizem. Não sirvo para nada nessa polícia. Se não sirvo para nada, tentarei fazer nada fazer, ou tentarei não atrapalhar ninguém. Reticências. Quem diria eu, com uma vontade de trabalhar, perder todo o prazer em ser o que sou. Talvez tenha sido o golpe final. Perdemos um soldado. Pensei que jamais aconteceria comigo. Aí vem a carta de falecimento, a nota de falecimento, de 3 mil cabos e 2.700 soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, deputado Vazir de Rouri. Essa é a situação que foi colocada ontem no Distrito Federal. As instituições da PM do Bombeiro racharam. Racharam. Mas eu, deputado Tom Michel, sempre tive lado. E era acordado com o governador do Agnello o encaminhamento da reestruturação. Então, amanhã eu faço questão de assumir o comando e a liderança do movimento, do lado dos praças, que combatem a violência e dão segurança à sociedade. E aí, com muita tranquilidade, deputado Dr. Michel, mas para vencer o bom combate, porque nós vamos começar aqui, no Palácio do Buriti. Mas diferente daqueles que não traçam estratégia e não têm uma tática, nós vamos terminar lá no governo federal, no Congresso Nacional, com a aprovação da reestruturação, doa a quem doer. E junto com os policiais federais, e também junto com os policiais civis, que querem também uma carreira digna para que prestem um serviço de qualidade. Presidente, que no final nós tenhamos a vitória. Para concluir, que no final nós tenhamos a vitória após lutar o bom combate. E eu quero convidar todos os parlamentares para amanhã às 11 horas, aqui na Câmara, ao lado do auditório, às 11 horas, ao lado do auditório, e vou repetir mais uma vez, amanhã, às 11 horas, ao lado do auditório, reunião com todos os policiais, bombeiros militares, praças do Distrito Federal. Mas eu, como disse na CBN, vou repetir também aqui, presidente, no G1, porque os policiais estão sendo transferidos. O Cabo Bandeira e mais 4 companheiros transferidos do BOPE. E os 2 soldados, o soldado e o cabo, da coordenação de social da Polícia Militar, da comunicação social, também foram transferidos. E começam as transferências e as perseguições. Mas nós não vamos parar enquanto nós não alcançarmos a vitória. E nenhum companheiro ficará pelo caminho. Vossa Excelência também está convidada, é um defensor da PM do Bombeiro, sempre lutou por essa categoria, por essa instituição, e os praças vão estar ali. Então amanhã às 11 horas, que todos estejam aqui, para que a gente possa fazer a nossa reunião, mostrar a verdade dos fatos, não aceitar o golpe dos oficiais, deputado Paulo Ruiz, e não aceitar que a ditadura seja imposta aqui na capital. Começa com a PM Bombeiro, depois passa para a sociedade. Isso, essa casa não pode admitir. E eu, enquanto corregedor e membro desta casa, não permitirei. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Patrício. Só um minutinho. Quero registrar a presença de policiais federais nas dependências da galeria dessa casa, dando a eles boas-vindas. E também, se tivermos quórum, ainda apreciar a moção que está sendo colhida as assinaturas. Portanto, se houver quórum, nós ainda votaremos no dia de hoje. Questão de ordem, é porque o deputado Dr. Michel já tinha passado, em seguida passarei, deputado Paulo Ruiz. Deputado
Dr. Senhor presidente, questão de ordem só na fala do deputado Patrício. Quero aqui me ombrear ao deputado Patrício, quero me solidarizar com o pessoal da Polícia Federal, que realmente vem lutando há mais de 7 anos por essa reestruturação. E precisamos, sim, nós, deputado distrital, apoiarmos esse movimento da Polícia Federal aqui no Distrito Federal, como no Brasil como um todo. Nós não temos a competência de apoiarmos no Brasil como um todo, mas pelo menos no Distrito Federal nós temos que apoiar. Mas quero aqui parabenizar o deputado Patrício, bem como o deputado Ailton Gomes, e quero também falar a respeito da nossa Polícia Civil. Nós precisamos de uma reestruturação urgente na Polícia Civil, por isso eu conclamo que os nossos policiais civis não sejam deixados para trás. Eles estão sofrendo também, a situação da Polícia Civil não está fácil, e isso foi dito, viu, Patrício? E isso foi dito, naquele dia que nós fomos chamados à meia-noite para participarmos daquela reunião, foi falado que não adiantava fazer nada que não tivesse a união de todo o corpo de bombeiro e da Polícia Militar, que ia haver uma dissidência. E hoje nós estamos vendo. E só quem perde com isso é a comunidade e quem ganha é a bandidagem. Então eu conclamo, Vossa Excelência como presidente e nós como parlamentares, e agora sem coloração partidária, que nós nos unamos em torno de um só objetivo, de acharmos uma resolução para o problema pacificamente, para termos mais condições de darmos uma resposta para a sociedade. Porque da forma como está, presidente, eu vou dizer para o senhor, nós estamos fadados a perdermos a guerra para a bandidagem. Porque houve agora uma cisão na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro. E automaticamente vai haver também na Polícia Civil, assim como já está acontecendo na Polícia Federal. E isso é, e vou dizer para o senhor, é uma questão de nós resolvermos o mais rápido possível, porque a malandragem está tomando conta e está sabendo do que está acontecendo, e só quem perde é a comunidade. Então amanhã, eu acho que independente de coloração partidária, os 24 deputados distritais deveriam estar presentes nessa reunião, bem como o pessoal do executivo deveria estar presente, porque quem está sofrendo é a comunidade. Eu estarei presente aqui, estarei ombreado, não só para fazer política, porque tem que se fazer política,
política, mas para resolver o problema que hoje assola. E quero dizer aqui, para os amigos da Polícia Federal, que nós estamos aqui para apoiarmos esse movimento, para que nós tenhamos uma Polícia Federal cada vez mais forte. Mas eu digo para o senhor, senhor presidente, a coisa é muito maior do que o que a gente pensa. Precisamos urgentemente de solidarizar aos deputados federais para que eles possam fazer essa unificação das polícias o mais rápido possível, porque senão ninguém aguenta. Era o que eu tinha para falar.
Obrigado, deputado Dr. Michel. Convido o deputado Paulo Roriz.
Senhor presidente, eu como presidente da Comissão de Segurança desta casa, gostaria também de deixar a minha solidariedade à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros. Quero aproveitar a oportunidade, senhor presidente. Acabou de chegar em minhas mãos, e aí eu peço a boa vontade de Vossa Excelência para que eu possa transcrever este ofício que acaba de chegar aqui na casa, inclusive foi protocolado neste momento. Excelentíssimo senhor deputado distrital, presidente da Comissão de Segurança da CLDF, deputado Paulo Roriz. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abracel, Associação Comercial do Distrito Federal, a CDF, Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, Sindobar, sediadas em Brasília, neste ato, apresentada respectivamente pelos seus presidentes Jaime de Araújo Góes, Racena, Kleber Roberto Pires, Cleiton Faria Machado, expõe o que segue ao final requer. A CLDF representa o exercício da democracia, defendendo os direitos da sociedade, apontando os caminhos da justiça, da igualdade racial, da igualdade social, religiosa. Enfim, apontando novos rumos, buscando novas discussões e abrindo diálogos diferentes pela manutenção da ordem pública. Em nome desses diálogos, diferentes em sua consonância com a função institucional da Comissão de Segurança desta Casa, a qual trata dos assuntos ligados à segurança pública e ação preventiva, com atribuições pregonizadas no artigo 69A do Regimento Interno desta Casa, e que batemos a porta de Vossa Excelência para certificá-lo das ações administrativas já levadas ao efeito para auxiliar o poder público no combate à criminalidade do Distrito Federal em torno. Crianças, jovens, adultos, idosos, empresários são agredidos, assaltados e não menos assassinados às ruas ou dentro de suas casas ou dentro de suas empresas. Temos uma pergunta a fazer a Vossa Excelência. Qual a solução ou quais as soluções imediáticas que devem ser postas às práticas a combater os atos criminosos e garantir a segurança de um povo, de um modo geral? Sabemos que a falta das escolas, de moradia, de emprego, de saneamento básico, de transportes públicos de qualidade, serviço de saúde eficiente, num código penal desatualizado, entre outros fatores sociais, refletem negativamente a construção de uma sociedade harmoniosa. Ou o governo age imediatamente, ou a sociedade trocará tiros, pedras, pauladas, com bandidos às ruas. Um verdadeiro faroeste em defesa da vida e do patrimônio. Em pleno ano da Copa do Mundo, do futebol e das eleições. Lamentável e preocupante o que este governo está fazendo. Apesar de apenas criticar a falta de segurança, senhor presidente, ou falha no exercício do poder da polícia estatal, não soluciona os problemas. Sugestões auxiliares, o poder da polícia estatal são importantes à manutenção da ordem pública. Os dados são alarmantes. Assassinato à noite e à luz do dia, entre outros crimes pessoais, temerosas ao sair de casa, empresas fechando suas portas em todo o Distrito Federal, significando mais desempregos às ruas e menos tributos recolhidos ao cofre público. Enfim, todos com medo dos assaltantes, assassinatos, dependentes químicos, etc., e até arruaceiros da nossa querida Brasília. As três instituições acima, ora, com debates à presença de deputados federais, senadores, líderes classistas, comandantes da Aeronáutica, Marinha e Exércitos, entre outros. Ora, com ofício, expondo preocupações. redigiram a este governo sugestões jacareadas ao governo do Distrito Federal, à excelentíssima senhora presidente da República, Dilma Rousseff, ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, senadores, deputados federais, a toda a imprensa local e ao Ministério Público, a serem executados com urgência. Assim, institucionalmente, requeremos a Vossa Excelência, que é presidente desta comissão, que tome algumas medidas levadas ao efeito, conforme cópias anexadas. A oportunidade que pleiteamos a Vossa Excelência. A quem de direito da interferência da Força Nacional neste momento que Brasília passa. Pedimos a Vossa Excelência que transmita a todos os parlamentares que nós, dessas três associações, estamos de acordo que o governo federal faça uma interferência com a Força Nacional em nossa capital. Assinado, Kleber Roberto Pires, presidente da CDF, Cleiton de Farias, presidente da Sidobá, e Jaime de Araújo, presidente da Bracel. Então, presidente, eu como presidente da comissão, irei pedir uma reunião com urgência da nossa comissão para segunda-feira, para que possamos, depois desse ofício, encaminhar tudo aquilo que for possível para que nós possamos ajudar a resolver este problema. É o que eu tinha de dizer.
Obrigado, deputado Paulo Roriz. Estão inscritos ainda alguns parlamentares para concluir o horário de parlamentares. Eu sou o próximo, abro mão, convido a deputada Celina Leão. O último parlamentar inscrito é o deputado Joivale. Deputada Celina Leão, por 5 minutos, por gentileza.
Senhor presidente, eu inicialmente queria que cumprimentar o Flávio Werneck e os policiais federais que se encontram aqui na galeria e agradecer quando esse sindicato vem buscar a Câmara Legislativa para colocar suas reivindicações. Faz 7 anos, presidente, que a Polícia Federal não recebe aumento. Você imagina, numa inflação que agora começa a ser galopante, um servidor público ter o salário dele congelado há 7 anos. E é importante a gente ressaltar aqui, eu estava conversando ali com o Flávio, um gráfico de todas as categorias que iniciaram juntas, os agentes e os delegados também da Polícia Federal estão congelados há 7 anos. Ou seja, as outras categorias subiram junto com a inflação. E aqui, presidente, fica realmente a pergunta. Será que essa importante classe que vem aí prendendo os bandidos de colarinhos branco, que estão infiltrados no poder, porque a Polícia Federal nunca trabalhou tanto no país. Será que é a punição, será que é isso que a Polícia Federal tem recebido de recompensa por prender quem tem desviado milhões de reais da saúde, milhões de reais da educação? Será que é esse o reconhecimento da sociedade em cima de uma classe tão digna como essa? Então, eu queria aqui, presidente, agradecer o Flávio Werneck, que está aqui, todos os policiais federais que estão aqui, e terem buscado essa casa, que é uma casa distrital, mas ela tem que ecoar realmente as necessidades aí do nosso país todo. E eu quero aqui, no nome da Câmara Legislativa, parabenizar vocês pelo trabalho. Nós estamos passando, sim, uma transformação. E essa transformação passa por vocês. Porque, pela primeira vez no Brasil, nós estamos prendendo políticos poderosos. E nós vamos fazer, sim, uma revolução no nosso país, para que reconheça os agentes da polícia que fazem um trabalho tão importante quanto o de vocês. Eu quero aqui também, presidente, lembrar a situação da Polícia Militar. Presidente, no final do ano aqui, nós tivemos uma briga muito grande, e eu fui a protagonista dessa briga, quando uma presidente de um sindicato aqui não quis representar os seus sindicalizados, deputada Liliane. Nós tivemos uma Assembleia dos Enfermeiros, onde que mais de 2 mil enfermeiros votaram contra o ajuste oferecido pelo governo. Naquele momento, os enfermeiros ficaram revoltados com o governo que aprovou aqui nessa casa. Inclusive, foi a única deputada que votou contra, acho que fui eu e mais alguns parlamentares aqui que votaram contra. E pela segunda vez, esse governo desrespeita o governo dos trabalhadores, que tantos parlamentares aqui participaram de movimentos sindicais, desrespeitam o que é o ato mais sagrado da democracia, que é a participação popular. Não há de se falar que nós não tivemos 15 mil policiais militares ali na praça, que recusaram a proposta do governo. Seria muito mais digno para o governo do Distrito Federal se tivesse feito uma nota oficial e falado o seguinte: nós sabemos que a categoria está contrária à nossa proposta, mas é o que nós temos para oferecer, do que usar de um ato rasteiro de convocar os oficiais lá, que não representam os praças, para acordar junto com eles. Eu não sei quem que é o conselheiro político do governador Agnello, mas ele deve ser muito burro, porque ele consegue pegar uma situação que está ruim, onde que a nossa segurança pública já está ruim, para ficar pior. Porque se o policial já estava desestimulado, ele conseguiu ficar revoltado, é essa a palavra. A minha caixa de e-mail, deputado, está entupida de homens e mulheres que falam o seguinte: deputada, eu estava lá na praça, eu votei contra, esse oficial não fala por mim. Eu acho que o governo precisa de um recuo digno imediatamente. Ele precisa de reconhecer a assembleia que teve lá, com 15 mil trabalhadores, e falar: nós tivemos uma opção de governo, porque é o que nós temos para oferecer. Mas desrespeitar a assembleia que existiu, e passar uma rasteira, e acordar com os oficiais, a palavra é revolta. E se ele acha que ele vai motivar os homens e mulheres para irem para a rua, para combater a criminalidade, dessa forma ele está errado. E aí, deputado Patrício, Vossa Excelência me antecedeu aqui, eu quero me ombrear junto ao senhor aí nessa questão de lutar pelos trabalhadores da forma digna. Se tem uma possibilidade que é real ou não tem, eu quero participar. Agora, desqualificar uma assembleia de trabalhadores, eu estou vendo isso pela segunda vez. Os enfermeiros ganharam reajuste, estão revoltados, não vão votar no governador Agnello. A polícia militar não vai votar no governador Agnello. Então, esse remendo que o governo tenta fazer fica pior do que o caos que já está. Precisa de alguém que pensa de verdade na população desse governo para tomar uma posição. Porque quem está pagando o pato desse desgoverno é a população. Muito obrigada, presidente.
Obrigado, deputada Celina. Questão de ordem, deputado Dr. Michel, por gentileza, para que o último inscrito possa se pronunciar e nós encaminharmos as proposituras em votação, inclusive a moção que Vossa Excelência subscreve com relação à demanda dos policiais federais. Deputado Dr. Michel.
A minha questão de ordem é porque cada um que fala, nós vemos que a gente não pode deixar de pronunciar. Realmente, a deputada Celina, ela foi muito feliz na colocação. São 7 anos que a Polícia Federal não tem aumento. E a Polícia Civil, ela aceitou um aumento de 5% em 15%. Mas isso não é o suficiente para que ela possa estar satisfeita. A Polícia Civil também, ela está cambaleando. A Polícia Civil, ela não está sendo nem reposto aquilo que ela merece ganhar. Hoje, nós temos policiais civis na penúria. Nós precisamos realmente rever a situação também da Polícia Civil do Distrito Federal. Porque a Polícia Civil do Distrito Federal e a Polícia Federal sempre caminharam par e passo. E aqui eu quero parabenizar a Polícia Federal por não ter recebido esse aumento de 5%, e a minha Polícia Civil recebeu. Mas nem só por isso ela está satisfeita. Ela está aí aos quatro cantos e aos quatro ventos do Distrito Federal, vendo que a situação dela não está boa. Então eu venho aqui só dizer aqui, reforçando a fala da deputada Celina Leão, a questão da segurança pública hoje está difícil e a Polícia Civil não está satisfeita. Era isso que eu tinha para falar.
Obrigado,
minha
deputado Dr. Michel. Convido o deputado Joivale, fará uso da palavra. Deputado Joivale fará uso da palavra, por gentileza, comunicar de parlamentar, 5 minutos, o último parlamentar inscrito.
Volto aqui, presidente. Quero cumprimentar novamente todos. E eu fico muito satisfeito quando existe debate nessa casa e que leva em consideração os acontecimentos da cidade. E é muito interessante ver o posicionamento de cada um. Nós, do PDT, somos solidários ao movimento e entramos em obstrução nas votações. Eu, como líder, tenho colocado esse processo. Agora, essa discussão, e eu já levantei isso no primeiro dia, quando nós voltamos do recesso, ela precisa ser aprofundada. Esse momento é importante, é fundamental para que nós possamos entender todo o processo que vai desaguar numa melhoria de qualidade de vida dos policiais. Justa, extremamente justa, porque, afinal de contas, se nós tivermos aumento para todas as categorias, aquela categoria que coloca todos os dias a sua vida em risco para garantir a segurança do cidadão, é muito justo que eles também tenham minimamente uma equiparação salarial. Agora, discutir isso desta forma é realmente um momento de muita superficialidade, porque eu já vi isso acontecer várias vezes, como cidadão, vai continuar acontecendo, porque não adianta em nenhum momento nós simplesmente darmos o remédio para a dor de cabeça se eu não sei o que está causando essa dor de cabeça. Porque ela vai voltar. Eu não tenho a menor dúvida. Talvez daqui a 6 meses, talvez daqui a 8 meses, como temos aqui muitos representantes da segurança, são 9 deputados ligados direto ou indiretamente à questão da segurança pública, certamente esse é um assunto extremamente debatido e será debatido e precisa ser debatido. Mas, de uma forma extremamente responsável, presidente, nossa casa precisa se aprofundar no debate da segurança pública, efetivamente, para que nós possamos ter uma discussão com todos esses atores, inclusive com a Polícia Federal presente, porque se nós não fizermos e não trabalharmos um planejamento de longo prazo, com essa inteligência que está dentro dessa casa, deputado Patrício, deputado Michel, deputado Cláudio Abrantes, deputado Alírio, que está licenciado, mas faz parte dessa casa, todos os policiais que aqui se encontram, que têm uma vasta experiência, se nós não aproveitarmos esse momento que está aí em ebulição para discutirmos uma política clara de segurança e de longo prazo para esta cidade, nós vamos novamente fazer este momento de aumento, porque é necessário e importante, sem dúvida nenhuma, mas daqui 8, 10 meses, talvez antes, tenhamos que voltar nesse processo. E os indicadores de segurança, ou os indicadores de violência, os números da violência não vão baixar. Não vão baixar. Em nenhum lugar do país. A questão da corrupção vai continuar. Em todos os lugares, como nós estamos vendo. E aumentando. É fácil. Olhe os relatórios. Veja os números. Pode colocar um policial por cidadão. Um para um. E se não mudarmos na origem, a causa do processo da violência, não existirá segurança pública que dê resultado no nosso país. Então eu queria aproveitar, e me solidarizando com a Polícia Federal, me solidarizando com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, que tenho certeza que essa causa é extremamente justa, que nós precisamos definitivamente, aí eu queria chamar, me colocar à disposição, na realidade eu não sou dessa área, mas queria me colocar à disposição completamente para trabalhar com inteligência, em audiências públicas, em seminários, legislação, para que a gente consiga fazer e construir uma política pública de segurança pública pragmática, definitiva e efetiva para essa cidade de longo prazo, que transcenda o soluço mandatário, porque senão vira palanque. E é palanque. Infelizmente acontece nessa data por inabilidade do governo. Inabilidade deste governo que eu ajudei a eleger. É claro isso. E a gente precisa falar. Precisa colocar para poder as pessoas que decidem ouvirem e reconhecerem o problema. Porque o primeiro momento para poder resolver o problema é reconhecer que estão errados. Se não tiver reconhecimento de problema, como a gente percebe nas... Para encerrar, presidente.
Concluído.
Não vai ter resolução do problema. Não vai ter resolução do problema. Quando a gente vê o comando dizendo que não tem problema, o problema do lado dele explodindo para tudo que é lado, a gente percebe que não vai ter resolução desse problema. Então, o primeiro momento é, estamos errados, vamos resolver. E a Câmara se posiciona claramente, presidente, eu sei da sua conduta e do processo que o senhor conduz essa casa, para ajudar na resolução deste problema que está instalado e é grande, não é pequeno. E a população sente isso dioturnamente. Porque a questão da segurança na nossa sociedade hoje, aqui no Distrito Federal, a sensação que a população tem é de total insegurança. Apesar de não ter essa total insegurança, tem, logicamente, a sensação é muito maior do que a realidade. Mas o que importa é o que as pessoas estão sentindo. Então, presidente, eu gostaria de lhe pedir para que o senhor abrisse um debate na casa sobre a questão do problema de segurança pública da nossa cidade, envolvendo todos os deputados da segurança que estão aqui. E que a gente já pudesse marcar, que o senhor liderasse isso a partir da mesa diretora, para fazermos um ciclo, presidente da Comissão de Segurança, Paulo, que está aqui, puxe pela Comissão de Segurança, eu posso lhe ajudar, eu sou membro dessa comissão, para que a gente possa fazer um debate com prazo, trazendo especialistas para poder colocar, até porque tem eleição aqui, para ver se tem responsabilidade dos candidatos a governador de colocar para o povo uma proposta clara, responsável, porque nós vamos ver muito milagre sendo colocado aí para as pessoas e que isso é impossível de fazer. E mais uma vez, nossa população, pela falta de educação, vai ser enganada. Eu não tenho dúvida disso, nem tenho bola de cristal. Mas é claro o histórico, as informações, a forma como é colocado, e nós precisamos resolver, e eu faço um apelo aos policiais federais, ao presidente do sindicato, para que participe disso, porque a ideia é resolver este problema. E a resolução desse problema passa pela remuneração, pela uma qualidade de vida, pela felicidade de quem está trabalhando, tendo orgulho de ser policial.
Porque conclui, deputado.
Vou concluir agora. Então, presidente, fica essa mensagem. Quero agradecer ao senhor por ter me dado esses minutos a mais, mas eu tenho muita vontade de trabalhar por essa cidade. Eu acho que o trabalho efetivo é esse que a gente pode fazer agora. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Joivale, último inscrito. Declaro encerrado o horário de manifestação dos senhores parlamentares. Entraremos na pauta de votação. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada nominal dos senhores parlamentares.
Deputado Agassi Almeida.
A conferência de coro para a deliberação. Desculpa, deputado.
Ausente. Deputado Arlete Sampaio. Ausente. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Deputado Benedito Domingos. Ausente. Deputada Celina Leão. Presente. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Ausente. Deputado Cláudio Abrantes. Ausente. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Doutor Michel. Presente. Deputado Eliana Pedrosa. Ausente. Deputado Evandro Garla. Ausente. Deputado Joivale. Presente. Deputada Liliane Roriz. Ausente. Deputada Luzia de Paula. Presente. Deputado Alair Francisco. Ausente. Deputado Patrício. Ausente. Deputado Paulo Roriz. Presente. Deputado Professor Israel Batista, presente. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Wellington Luiz, ausente. Deputado Vasile Ruri, presente.
Nós temos 7 parlamentares em plenário, 17 ausência, não há quórum para deliberação. Eu quero apenas, só um minutinho, deputada. Eu quero fazer uma solicitação, nós fizemos essa mesma solicitação na primeira reunião de líderes. Eu procuro estabelecer uma relação bastante pedagógica com todo o plenário, desde o deputado aos servidores. Nós solicitamos explicitamente nessa reunião que respeitássemos a frente do plenário para que não houvesse trânsito, exceto dos senhores parlamentares. Eu lembro novamente aos senhores assessores ou aqueles que visitam que toda a movimentação deve ser pelas laterais para não prejudicar, porque inclusive a taquigrafia para suas próprias condições de trabalho depende desse trânsito, que a gente limite-se apenas aos senhores parlamentares. Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu gostaria de avisar que amanhã nós teríamos uma visita na Fábrica Social pela manhã, uma visita da Comissão de Assuntos Sociais. E nós remarcamos para as 14 horas, porque nós queremos participar do evento da Polícia Militar, que vai acontecer nessa casa pela manhã. Então, só para dar ciência, nós já estamos encaminhando os ofícios também aos gabinetes, mas eu faço questão de dar ciência aqui no plenário, senhor presidente.
Eu quero lembrar os senhores deputados, sei das reais intenções, mas conforme foi lido o expediente, é necessário que as comissões ratifiquem, através de votação, as respectivas composições de presidente e vice-presidente, para que não suscite nenhuma dúvida regimental nos termos daquilo que foi acordado no Colégio de Líderes. Este ato deverá ser publicado amanhã no Diário Oficial da Casa, para que nós possamos evitar qualquer abordagem absolutamente desnecessária. E indago aos senhores parlamentares se há alguma outra observação. Não havendo nenhuma outra colocação, declaro encerrado a presente sessão do dia de hoje.